Meus irmãos, boa noite, meus irmãos. Se fosse lá na aldeia, eu ia dizer Totirri, ou então Purangaretana, senão mas tá tudo bem, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja abundante em nossos corações, amém? Aí você ia dizer Totirri, ou então Puranga, né? Queridos, é um privilégio estar aqui. Nós não havíamos planejado isso, mas o Senhor sabe o porquê nós estamos aqui. Vocês sempre, né? Você usa o melhor que você tem para vir cultuar a Deus muitas vezes, põe o seu terno, a sua gravata. Lá nós não temos gravata, irmãos. E alguém disse, rapaz, isso é teu guia? Eu disse, não, isso é a onça que eu comi, os jacarés e alguns macacos, né? Que Deus criou, né? É o nosso adereço que nos identifica com o clã. Irmãos, vocês permitem usar meu cocar? Não tem nenhum benzimento, nenhuma mandiga, nada, viu? Sou crente, salvo em Jesus. Pastor, vocês permitem? Amém. E queridos, cada líder ou uma autoridade indígena, ele usa um cocar que tem uma significância muito importante para nós, que significa honra, né? Autoridade, é a pessoa que pode conduzir o povo ou para a perdição ou para a salvação, né? E queridos, alguém perguntou também, alguém me falou um dia desse que isso é do diabo. Eu fui numa igreja e falaram que é do diabo. Eu fui meditar em casa, não usei. Eu disse, mas as penas são de papagaio. Papagaio, irmãos, na aldeia é uma delícia, né? E é criação de Deus, né? E, irmãos, nós usamos como símbolo de autoridade e liderança. Os irmãos permitem eu usar? Amém? É a nossa identidade, viu, meus irmãos? Queridos, para vocês entenderem um pouco daquilo que Deus está fazendo no Brasil, no meio do nosso povo, e agradecendo já a Clari, a Suzy, a Clari eu conheço já há alguns anos, né? E em alguns projetos, e agradecendo por essa igreja para estar nos recebendo hoje, eu quero compartilhar com vocês o nosso trabalho um pouco daqui, não é nosso, queridos, aquilo que Deus está fazendo no meio do nosso povo, tá? Eu quero falar sobre o universo indígena. Nada mais é do que um programa de índio nós vamos fazer hoje, viu, irmãos? Um programa de hoje com conteúdo bíblico, organizado, tá bom? E eu quero que vocês conheçam o meu mundo, o meio que eu vivo e o que nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. Pode passar, meu irmãozinho. Meus amados, um dia eu estava viajando pelos rios do Amazonas e eu achava que eu amava o Senhor Jesus, mas eu descobri que eu podia até amar o Senhor Jesus, mas eu não amava o meu próximo que eu estava vendo. E eu sou de uma tribo, povo Inhangatu, povo Baré do Alto Rio Negro. Para chegar lá de Manaus são 3 dias e 3 noites. É logo ali. E tinha uma comunidade que eu nunca parei, porque todo mundo dizia, elas são perigosos, eles vão matar vocês. Então a gente passava sempre por outro lado do rio. E um dia aconteceu um fato, eu tive que parar lá, e eu me encontrei com essa vovozinha. E ela falou o seguinte, ela me chamou e disse assim, Simon, quer dizer, meu irmão, meu parente. Ela disse, eu sei que você sabe. E ela falou assim, socorro, quero ouvir sobre o Criador pelo menos uma vez antes de eu morrer. Irmãos, aquilo acabou comigo, eu percebi que eu não amava o meu próximo. Gastei alguns minutos, falei de Jesus, né? A pessoa de... E na decisão dela, ela partiu para o Senhor Jesus, né? E aí teve toda uma transformação na minha vida com o clamor dessa mulher. Eu comecei a me preocupar com os meus parentes, com aqueles que me cercam, as oportunidades que eu tive para estudar, os países, mais de 27 países que eu visitei. Eu comecei a me preocupar, um filme da minha vida, eu disse, meu Deus, eu não estou amando o meu próximo. E aí começa uma história, queridos. Pode passar, meu irmão. No início da década de 90, a Polícia Federal, cumprindo ordem do Ministério Público a pedido da FUNAI, FUNASA, Político e outros órgãos do governo, prenderam e retiraram à força missionários protestantes de campos missionários entre os indígenas do Brasil. Primeiro a serem retirados foram os missionários estrangeiros, depois os missionários nacionais. A minha esposa já foi retirada do Vale da Javari. Hoje tem um documento contra ela, ela não é indígena, então ela não pode ficar. Vocês sabem que existe uma lei que nos tutelou, que nos chama de incapaz, que alguém que diz que é o nosso dono e que é proibido pregar o evangelho para nós. Então minha esposa foi retirada. Existe um documento contra ela dizendo, chamando ela de missionária nefasta. Quando ela foi presa, depois que ela consegue fugir, ela foge para a mata de Roraima, onde há 3 anos, 38 pessoas da Polícia Federal, no helicóptero, foram tirar a Betânia. Vocês já viram o tamanho dela. Então, não tinha como reagir. Era só pedir para sair que a gente saía. Mas, graças a Deus, nós estávamos documentados. Então, queridos, aí começa uma grande história mesmo daquilo que Deus está fazendo. Observamos que o reino das trevas está demarcando seu território em várias áreas. Educação, governo, leis, cultura, enfim, homens a serviço das trevas estão cada vez mais ousados, posicionados e articulados em rede. Já nós, o povo de Deus, estamos ficando desarticulados muitas vezes, perdendo posição e estamos nos intimidando. Nós, indígenas cristãos, filhos da luz, estávamos ficando sem os nossos missionários. Precisávamos agir e reagir e se posicionar junto ao Senhor diante desta realidade a favor do nosso povo. Foi aí que Deus nos deu a estratégia de criarmos uma organização de indígenas cristãos. E foi aí que nasceu o Complay, queridos. O Complay, ele não é igreja, o Complay não é agência missionária, o Complay é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. O Complay hoje ele é pontuado, a pessoa que me discipulou chama-se Ronaldo Lidório, ele é um pastor, um antropólogo presbiteriano, e segundo o Ronaldo Lidório e Isaac Souza, no livro que eles escreveram, A Causa Indígena, Uma Causa Desigual, eles pontuaram o Complay dentro da missiologia brasileira com uma terceira onda missionária. Por quê, queridos? Aqui tem algum estrangeiro entre nós? Tem alguém? Pode vir, minha irmã estrangeira. Pode vir aqui. Então nós começamos a pensar desse seguinte princípio, queridos. A primeira onda, os estrangeiros trouxeram o evangelho para nós. Nós temos a história dos presbiterianos, batistas, assembleianos, várias outras igrejas. Né? Depois que essa primeira onda missionária chega, surge a segunda onda. Eu quero convidar minha esposa, que não é indígena, Betânia, e junto eles continuam levando a palavra de Deus para nós. Né? Com essas iniciativas do governo, órgãos do governo proibindo o avanço do evangelho entre nós, Deus começa a nos levantar e hoje é pontuado na missiologia brasileira como a terceira onda missionária. E nós sempre trabalhamos assim, né? Me dê sua mão aqui, minha irmã, meu amor, pegue na mão dela. E nós queremos ter humildade, irmãos, de dizer que nós precisamos do seu conhecimento, dos recursos que você tem para que juntos, não só, mas juntos, nós queremos continuar propagando a palavra de Deus. Então foi dessa visão que Deus nos deu, obrigado minha irmã, dessa visão que Deus nos deu que nós criamos o Complay, baseado em princípios bíblicos. O Complay, queridos, é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Nasceu no dia 22 de março de 91 na sede da Sociedade Bíblica em Brasília, do sonho de pastores e líderes evangélicos indígenas que ardiam com a visão e paixão de ver Deus glorificado entre as tribos do Brasil. Pode passar, meu irmão. O Complay é o maior movimento indígena cristão na América Latina, tornou-se um modelo étnico de globalização e juntos estamos buscando em Deus aquilo que nos une para a realização de nossos sonhos e objetivos comuns, que nada mais é do que levar a Cristo para o nosso povo. O movimento catalisador, mobilizador e influenciador de ideias e ações práticas genuinamente indígenas, um braço forte de apoio a projetos indígenas, existimos para promover o reino de Deus entre as tribos indígenas do Brasil. E, queridos, nós promovemos muitas ações práticas que vocês vão ver no decorrer de tudo isso que nós vamos estar falando. Quem somos? Somos apenas servos de Deus, querido, que dedicamos nossas vidas na evangelização dos nossos povos indígenas no Brasil e no mundo. O que está de microfone é o presidente, é o Henrique Terena, e cada um de nós temos uma história. O Henrique foi para os Estados Unidos, ele é o primeiro reverendo indígena no Conselho Presbiteriano. Né? O Eli Ticuna, ele se formou em administração em Brasília, ele foi para a região do Peru e ele é o primeiro missionário da Junta de Missões Nacionais. Aquele mais careca ali é o pastor Luiz Bittencourt, ele é da tribo Kanakinawa. Ele ficou no Brasil. A Leonisa Tucano, ela fez o 100 em Viçosa com o pastor reverendo Elbe. E ela trabalhou com a Margareta na Ásia, no Timor-Leste, ganhou o prêmio da Unesco na área social. O Edson Bacairi, ele foi para a Malásia. Eu fui para Israel, Egito, depois Arábia Saudita, vários países da Europa, América. O Alceri Terena não foi, mas ele esteve em vários outros lugares. E nós precisávamos conhecer o mundo, nós precisávamos conhecer a cultura envolvente, a tecnologia envolvente, para que nós pudéssemos voltar e poder liderar um povo em direção ao alvo que é o Senhor Jesus. Nós precisávamos de tudo isso, queridos, para que nós tornássemos a liderança do Complay. Cada membro da diretoria do Complay pertence ao corpo de Cristo, servindo ao Senhor Jesus no meio do seu povo, através de uma igreja ou de uma organização missionária. A minha base da Jocum é o pastor Cote, meu pastor, e eu sou o primeiro indígena membro de uma academia de pesquisa da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileira, que a cada dois anos nós realizamos o Congresso Brasileiro de Missões ali em Lindóia. E nós temos, dentro dessa academia, nós temos um banco de dados chamado DAI, que é o Departamento de Assunto Indígena, que muitas vezes nós emprestamos o nosso banco de dados para a FUNAI. É claro que só o que nos interessa, né? Porque o que é mais oculto, benefício do reino de Deus, é claro que a gente não vai passar para eles, né, meus irmãos? Pode passar. E, queridos, o Complay, não adiantaria ter um movimento indígena como o Complay se ele não fosse baseado na Bíblia Sagrada, se ele não tivesse princípio bíblico. Tudo na nossa vida, nós vivemos debaixo de princípios, né? E aqui ele está baseado em Marcos 16, 15. E por todo mundo e pregai a palavra do Senhor a todos os povos, toda criatura. Um outro princípio é acadêmico, né? Cada um de nós precisamos ter uma bagagem em uma área, né? Porque nós trabalhamos com estatística, pesquisa de campo, mapeamento. Um outro princípio, ele é de valor cultural, meus irmãos. Nós cultuamos a Deus com o nosso colar, com o nosso cocá, com a nossa dança, com a nossa pintura, com a nossa língua. E pontuamos a tradução da palavra de Deus como nada mais do que resgate cultural desse povo, fortalecendo a língua materna desse povo, né? Um outro princípio é investimento. Nós já mandamos mais de 1.200 indígenas estudarem e nós estamos mentoreando. Nós temos polo em São Paulo, Brasília, Manaus, Casa Tairu em Belo Horizonte. Temos projeto Ticuna no Rio de Janeiro, projeto Chavante também no Rio de Janeiro. São lugares, polo, que nós estamos mandando indígena para estudarem nos próximos 10 anos, para que eles venham nos substituir, para que a gente possa ampliar mais a visão do reino de Deus, daquilo que Deus está nos dando. E, querido, cada um investimento desse que é feito na vida do indígena, tanto na parte teológica, técnica e profissionalizante. Hoje nós temos o Edson Bacairi, ele é teólogo com ênfase em antropologia, né? Temos o Cléo Makoshi, ele traduz a Bíblia pela CIL, ele é piloto e mecânico de asas de socorro, da tribo Makoshi de Roraima. Temos o Carlos Terena, ele é piloto, foi piloto da Varig, crente em Jesus. Nós temos o Eli Ticuna, ele é formado pela Universidade de Brasília, MBA em administração. Então, querido, cada um tem uma profissão e tem que ter um conhecimento profundo da Bíblia Sagrada. E, querido, se cada um desses que nós mandamos estudar, quando ele volta para sua aldeia, se não tiver nenhum trabalho de nenhuma igreja, nenhuma denominação, aí nós trabalhamos com a plantação da igreja. Não é implantação. Implantar é eu levar a igreja A, B ou C para minha aldeia. Mas não é essa a ideia. Onde não existe, nós plantamos aquilo que nós chamamos de igreja bíblica genuinamente indígena. No Brasil, nós já temos aí mais de 350 igrejas indígenas. A primeira capital a ter foi Manaus. Queridos, são os nossos ministérios. O AITÉ é a Associação Indígena dos Tradutores Evangélicos. Nós temos uma academia de indígenas e dentro, na área de linguística, e dentro do AITÉ nós temos um programa chamado TIB. O TIB é Tradutores Indígenas da Bíblia. E ano passado nós formamos o primeiro grupo de tradutores indígenas, foram 12 etnias indígenas e mais o cigano, o cigano também é uma tribo, então nós começamos a trabalhar com os ciganos e ano passado nós traduzimos simultaneamente o livro de Ruth para 12 línguas indígenas e uma língua que é a língua Kalon dos ciganos, e esse daqui é na língua Waiká Central, do povo Yanomami, que daqui a pouco eu vou estar falando. Nós estamos acelerando, nós fazemos parte, o Complay faz parte, de um projeto chamado Visão 2025. Há 10 anos atrás, existia mais de 3 mil línguas que precisavam uma porção da palavra de Deus. Com esse projeto, foi reduzido para um pouco mais de 1.700 línguas que precisam da porção da palavra de Deus. A ideia é, no mundo todo, que daqui, no ano 2025, pelo menos João 3,16 precisa ser traduzido em todas as línguas do mundo todo. A MEI é a Associação das Mulheres Evangélicas Indígenas. É aquele chazinho que as irmãs fazem para se fortalecer, né? Só que é lá na aldeia, lá não tem chá, então é no chibé. Chibé é água com farinha, né? Um pedaço de carne, né? E elas estão fortalecendo a sua família. O PAMI é o Programa de Adoção Missionária Indígena. O Associados do Complay é uma maneira legal para os não indígenas poderem trabalhar em parceria ou debaixo da cobertura do Complay para, quando tiver os problemas com órgãos do governo, FUNAI, o Complay poder dar essa cobertura. Coração do Pai, daqui a pouco eu vou estar falando. Festejando a Libertação é um programa voltado para o alcoolismo entre povos indígenas. Nós temos tribos inteiras que foram se converter, largaram o alcoolismo e se converteram a Jesus. Nós temos o filme Dão lá fora. O Semiraitá é o nosso maior centro de empoderamento, embora nós temos 16 polos e núcleos de escola que dão ênfase ao preparo indígena hoje no Brasil. A rede transamazônica, irmãos, começou a dar, digamos assim, nós começamos a fazer um trabalho de base entre os povos indígenas. E a nossa reunião anual é na sede da Wycliffe, em Orlando, na Flórida, com nossos parceiros, né? CIL Wycliffe e Alteco. E começou a viver gente do mundo todo e começaram a ver por que está dando certo a evangelização no Brasil de índio para com índios. Então, muitos países começaram a pedir a nossa ajuda e nós criamos essa rede. Ano passado nós entramos em Dubai, a pedido de uma região que tem tribos. Entramos em Sichuan, na China, o presidente do Complay esteve lá, e essas nações pediram para que nós pudéssemos, nós estamos mentoreando 9 países, criamos agora na Bolívia o FAINÁ, que é a Fraternidade dos Índios Cristãos daquela região, estamos mentoreando eles por 10 anos, para que daqui 10 anos eles possam ter seu próprio movimento indígena, o tribal, igual nós temos aqui no Brasil, porque não adianta a gente botar o Complay né? Com o Conselho Mundial, se nós não estamos dando nem conta do nosso povo brasileiro, viu, irmãos? Então a ideia é mentorear eles para que no futuro eles possam estar lá. Congressos nacionais, é esse como a Suzy foi, regionais, é mais local, conscientização missionária indígena, é isso que estamos fazendo hoje aqui nessa noite. Onde estamos? Entre os povos indígenas do Brasil e mais, hoje, mais de 6 países, mais especificamente na Amazônia brasileira. Por isso que muitos de vocês não conhecem o Complay aqui no Sul. É a primeira vez que nós estamos vindo para o Sul, né? Alguns dos nossos projetos. Promovemos ações práticas como pesquisa de campo, mapeamentos e busca de povos isolados no Amazonas. Eu estava vendo ali na livraria de vocês que vocês têm um filme Terra Selvagem. Não sei alguém se alguém já assistiu esse filme, né? O Steve Sente, o filho de Night Sente, é um grande amigo meu. Quando eu vou para Orlando, eu sempre fico na casa de Steve Sente, né? E nós temos um pequeno aviãozinho que a gente sobrevoa, ele todo equipado, doado pela organização do Steve Sente, que é a ITEC, e para em busca desses povos isolados na Amazônia. Na Amazônia, ou no Brasil, existe aproximadamente 27 povos isolados, pessoas que nós sabemos que existem, não temos nenhuma informação deles, a questão linguística, nada, são perigosos porque eles flecham no avião quando dá uma rasante. E nós temos essa preocupação de um dia podermos levarmos eles também a Jesus, né? Desenvolvemos programas sociais junto à FESPA, Evangelismo Integral e Discipulado. É um barco que nós ganhamos de uma pequena igreja ali em Petrópolis, e ela está toda equipada com laboratório, clínica e odontologia. Sem ser nessa última viagem, na anterior, nós chegamos numa região tribal, eles não queriam nada com o Evangelho. Nós oferecemos os médicos, dentistas, e queridos, depois de uma semana naquela região, que começamos, nós fomos liberados para fazer culto, 350 pessoas tomaram decisão para Jesus. Agora, é tempo de discipulado, porque ganhar é muito fácil, viu, irmãos? A necessidade é do discipulado, né? Caminhar junto com esse povo, viver como Jesus viveu no meio daquele povo naquela época, né? Pastoreamento, treinamento e capacitação de lideranças autóctones. Gerenciamento de reuniões multiétnicas entre tribos historicamente rivais e inimigas. Meus irmãos, essa é um dos ministérios mais perigosos. Há um mês atrás nós fomos para Rondônia, de Rondônia entramos numa região da Amazônia, que aquele irmão deve conhecer, a região de Lábrea, né? Subimos o rio, nós descemos no aviãozinho, o aviãozinho nos deixou e fomos embora, eu e minha esposa, né? Chegamos na aldeia Palmari, e 5 horas da manhã um barulho tremendo naquela aldeia. Quando acordamos foram mover a 2 tribos do sul de Rondônia, e uma tribo do Mato Grosso. A tribo Suruí e a tribo Zoró chegaram festejando, e eles queriam que o culto começasse 2 horas da tarde, se o culto ia começar 7 horas da noite. E fomos ouvir aquele povo, qual o motivo da tanta alegria? Queridos, eles contaram uma história que nós fizemos no documentário, eu e Betânia. Aquele povo, eles eram historicamente inimigos. Se matavam, um roubava a mulher do outro, era uma coisa horrível. Não é a realidade de vocês, queridos. Mas quando esses grupos, eles vão a Jesus, eles trazem esses problemas para a igreja, né? Um fica ali, outro fica ali esperto. Se esse levanta, outro fica mais esperto. Isso dentro da igreja. E nós começamos a ver essa rivalidade. E nós começamos a orar a Deus procurando uma solução, queridos. E foi interessante que o Zico Suruí, ele visitou a sua aldeia, falou os seus planos, falou para sua casa, olha, eu vou procurar o Zoró. Ele estava com a Bíblia e o texto que ele estava lendo falava do amor de Deus. E o texto falava assim, que quem ama, né? Quem ama o Senhor ama o próximo, né? E quem ama o próximo, né? Tem um relacionamento. E ele leu, concluiu aquele texto dizendo o seguinte, que é o amor de Deus que nos constrange e é o amor de Deus que nos aproxima um do outro. Então ele avisou a sua família, ele disse, eu vou procurar os Orós, nós matamos, e eu vou pedir perdão dos Orós. Ele caminhou, queridos, vários dias. Ele chegou naquela tribo, a aldeia dele sabia que ele ia morrer. Ele chegou, ele conseguiu chegar lá, conseguiu entrar, pediu oportunidade e pediu perdão daquele povo. O povo não matou ele. Depois liberaram, ele voltou. Passaram-se alguns meses, chegou um Zoró na aldeia dele. E esse era período do culto na igreja indígena, e aquele Zoró foi lá e disse, eu quero testemunhar. E ele, quando ele testemunhou, ele disse, eu fui a pessoa que comandava as matanças contra vocês. Só que eu aceitei a Jesus. E eu estou aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo. Queridos, foi um choro, se perdoaram. E há um mês atrás, aquelas duas tribos, sobre que eu e Betânia íamos estar naquela região, eles viajaram 4 dias, as duas tribos, mais ou menos uns 27 deles, festejando o Senhor Jesus. E eles contaram o que o Senhor Jesus fez na vida deles. Somente o amor de Jesus que pode fazer isso, queridos. Naquela noite eles dançaram e fizeram uma apresentação de um cortinado vermelho, Zoró daqui, Suruí daqui. E quando eles começaram a cantar, aquele pano vermelho foi cortado e eles deram as mãos e nós dançamos naquela noite até meia-noite com eles para celebrar o Cordeiro Jesus. Então, são algumas reuniões meio perigosas essas, querido, que estamos fazendo também no Rio Negro, no meio do meu povo. Tradução das escrituras sagradas na língua materna do povo. A minha esposa, ela é tradutora da Bíblia na língua Waika Central. Ela está há 13 anos trabalhando com os Yanomamis. E já temos 18 livros do Novo Testamento, temos 3 do Velho Testamento. E daqui 20 anos, ou 25, queremos lançar a Bíblia para os povos Yanomamis. Pode passar mesmo. Plantação de igrejas autóctones, ou multiétnicas. Aquela de cima, nós plantamos em abril de 2010, no Baixo Amazonas, entre o povo Hiscariana. Essa de zinco foi em Roraima, no Rio Urariquera, entre o povo Yanomami, onde nós estamos trabalhando, em outubro do ano passado. Pode passar. Promovemos fóruns, debates, oficinas, workshops, seminários, congressos, fora outras. Queridos, e aqui a gente quer passar sobre um panorama do movimento missionário e a realidade indígena. Pode passar, meu irmão. O presente relatório é fruto de anos de trabalho na análise que se refere às iniciativas missionárias entre os povos indígenas do Brasil em diversas áreas. Quem somos? Dizem que somos o mais importante personagem de nossa história. O que dizem sobre nós? Para os é o que está na internet, irmão. Só entrar ali. Para os leigos, somos selvagens, desumanos, desalmados, sem alma, sem sentimento, animais inimigos perigosos, invasores de terra, preguiçosos, etc. Para os acadêmicos, somos objetos e elementos de estudo, fontes de pesquisa, povo de uma cultura milenar, com uma religião pura, um mito ou um herói sem honra. E para você, quem somos? Pode passar. População, somos quase 1 milhão, queridos. Onde vivemos? 52% em aldeamento nas selvas da Amazônia, 48% vivendo próximo às áreas urbanas ou em processo de urbanização, 111 etnias urbanas ou em processo de urbanização. Nossa língua, falamos mais de 180 línguas indígenas em nosso país. Somos 340 etnias, 228 reconhecidas oficialmente, 41 ressurgidas de desdobramento, 27 tribos isoladas, 10 parcialmente isoladas, 25 a pesquisar, 9 possivelmente extintas. Nós temos uma visão binocular, ou seja, eu estou olhando o pastor ali, mas eu sei que ele, eu sei a camisa que ele está usando, eu sei que cor é o mouse do meu irmão. A gente não olha só a figura dele, nós olhamos um todo, né? Por isso que no mundo espiritual, pela nossa cosmovisão ser animista, nós temos aquilo que no mundo pentecostal chama-se visão do reino aberto, né? Então nós temos essa sensibilidade, né? Você chega numa aldeia fechada, uma aldeia bem ainda, que ainda não foi evangelizada, uma aldeia que ainda vive debaixo da opressão do inimigo, ele vai dizer para você, ele acabou de chegar, você vê o galho descer. Isso é literal, irmãos. Não, ele saiu, ele foi para outro lugar, você vê outro galho descer. Né? E o indígena, ele tem essa sensibilidade de ver o... Estamos mais inseridos, mais profundo relacionamento com o sagrado. Né? E tem mais, nós não fazemos dicotomia, ouviu, irmãos? Aqui, por exemplo, vocês não são indígenas, então vocês não são de cosmovisão animista, vocês são de cosmovisão ocidentalizada. Né? São de origens da escrita, não são tradicionais da oralidade como nós. Né? E tudo que nós lemos, a gente vai ler, tudo parece que é um pensamento grego-romano que foi colocado. Nós vemos em muitas igrejas a liturgia, os tipos de casamento, né? Como é servido as coisas, né? Então a gente fica, o indígena fica meio perdido nesse mundo, né? E aí a gente pergunta do membro, e o seu pastor, ele é uma bênção pregando. E aí a gente pergunta, qual a profissão dele? Ah, secularmente ele é advogado, né? Parece que essa palavra, secularmente, ele está dizendo, parece que aqui, o trabalho do seu pastor não é sagrado tanto quanto o seu ofício de ser pastor. Então, nós indígenas, os indígenas, as tribos mais fechadas, você vê, vai ver eles nu, a mulher e homem, mas você não vê aquela banalização ali no meio das aldeias, porque o relacionamento sexual é sagrado, o comer é sagrado, tanto como jogar bola é sagrado, o ir para a guerra é sagrado, o pescar para nós é sagrado, irmãos. Então, tudo nós partimos desse princípio, dessa cosmovisão animista. Né? E a partir do momento que nós vamos a Jesus, nós passamos a entender por que que cada dia nós precisamos do Senhor Jesus. E aí nós passamos a entender que a mensagem que levaram para nós as igrejas... Elas levaram uma mensagem no português e o português não supre a minha necessidade, porque não é minha língua materna. Por exemplo, eu falar para a Betânia, eu te amo não tem significado nenhum para ela, mas se eu dizer caminhão a pirripu, se eu dizer, eu estou falando para ela, Betânia, eu carrego você na minha mente chama por você, isso tem uma consistência muito mais profunda do que simplesmente dizer, Betânia, eu te amo. O que é amor para nós? Não tem. Nós temos significado muito mais profundo dentro da nossa língua, na nossa cultura. E é por isso, querido, que nós estamos trabalhando para que a gente possa levar cada dia mais a palavra de Deus para o meio do nosso povo. Não queremos ficar presos ao passado, o que não significa perder a nossa identidade. Isso saiu esse ano na revista Veja. Um líder falou, um líder não cristão. E também falou na revista Veja, essa realidade, 68% não conhece Jesus, 41% são católicos e 22% são evangélicos. O que está acontecendo? Há 150 etnias com a presença da igreja genuinamente indígena. Há 182 etnias com a presença de missionários evangélicos. Há 257 programas sociais coordenados por missionários evangélicos. Há 16 seminários e cursos com ênfase no preparo indígena nas áreas teológica, técnica e profissionalizante. Aí aqui eu falo de um programa de índio. Nós temos três movimentos nacionais evangélicos. O Complay, dentro do Complay nós temos a MEI, o AITEC, eu já falei para vocês. Das 181 línguas indígenas faladas em nosso país, sendo que o evangelho chegou em 1912 entre as tribos terenas do Mato Grosso, querido, 100 anos de história nós só temos 4 Bíblias traduzidas. 32 Novos Testamentos, 23 porções da Bíblia e 31 programas de traduções bíblicas em andamento. Então, nós temos muita coisa para nós fazermos. Olha os nossos desafios. 121 etnias pouco não evangelizadas, 147 etnias sem presença missionária evangélica, 69 línguas necessitam de tradução bíblica, 157 etnias com graves carências sociais, 111 etnias urbanas em processo de urbanização. Inclusive aqui, hoje, eu andei pelo centro ali, muitos guaranis que precisam de Jesus. Nós tivemos ali Santo Ângelo, tivemos lá na missão, naquele lugar onde houve um massacre, encontramos alguns indígenas, eu comecei a falar da identidade indígena como cristão, ali em frente à igreja de Santo Ângelo, das missões, e aquele Guarani falamos, nós queremos o Deus da maneira como você tem, como você está nos falando. Estamos marcando para ano que vem, a gente passar um mês entre esse povo também nessa região, se Deus quiser. Queridos, queremos missionário, queremos igreja nas nossas aldeias, queremos carregar a palavra de Deus e queremos Bíblia traduzida em nossa língua. Pode passar, meu irmão. Esse é o nosso clamor. Passa a Macedônia, aldeia, tribos e ajuda-nos. Pode passar, querido. Pode passar mais. Isso. Deve ter dado algum... E, queridos, esse tem sido o ministério como complay, né? Terminou aí, irmão? Não. O ministério. Mas nós temos, eu e Betânia, eu sou coordenador nacional do complay, mas nós não paramos só nesse ministério, num total como complay. Nós também temos um ministério específico, eu e a Betânia. Pode passar, meu irmão. Isso. Com esse povo. O povo Yanomami, se você entrar no Google, você vai ver que ele, na lista de mais perigosos na América Latina, está em 18º. No Brasil, ele é o primeiro, né? Eles são 17 mil no Brasil e 17 mil na Venezuela. Eles estão no Brasil, no Amazonas e Roraima, e o restante na Venezuela. Ainda são considerados povos isolados. Aquela casa grande ali é um clã de aproximadamente 200 pessoas, só de um clã. Então as outras são sujeito a esse povo, né? E no Brasil eles falam o Waiká Central, que a Betânia fala, o Yanomami, Nan e Sanomá. Sanomá nós já temos o Novo Testamento traduzido. E já temos o filme Jesus traduzido. E na Venezuela o grupo Chamatari, Yanomami, que fala Chamatari, nós também já temos o Novo Testamento traduzido. Queridos, esse é um equipamento, quando eu estive em Israel pela primeira vez, eu estava no kibbutz, eu havia atravessado, né, o Mar da Galileia em direção a Cafarnal, e eu estava naquele kibbutz e de repente veio um casal, dois judeus, David Davids e Yosef Shulam, e ouviram falar que tinha um índio ali, né? E eles foram lá e começamos a conversar. E eles nos mostraram um aparelho grande, solar. E esse aparelho foi enviado para os Estados Unidos e foi fabricado na China, mão de obra mais barata. E surgiu Papyrus Voice, o Mega Voice, né? A Bíblia em áudio. E aqui com ele não precisa de luz, ele não precisa de bateria, pilha, energia elétrica, ele tem uma placa solar. Ele, com uma baixa temperatura, ele começa a carregar. E ele tem um chip, e tem um chip interno. Então, todo o nosso material, estudo bíblico, tudo que nós traduzimos, nós treinamos indígenas e enviamos para lugares que nós ainda não temos permissão de entrar, né? Trouxemos índio daquela aldeia onde o evangelho ainda não pode entrar. Treinamos, damos para ele de presente. E, queridos, ele tem a oportunidade de levar a palavra de Deus para o meio do seu povo, né? Esse é um equipamento que custa aproximadamente...
Mateus 1. Jesus Cristo, ai, em color do Kumai, em Narubamilu Kui, do Kuma. Jesus Cristo, ai, em color do Kuma.
Isso aqui é na língua Sanomá, que nós já temos o Novo Testamento. Só que aqui eu coloquei o português para mim ficar olhando também, né? Para mim ficar ouvindo. Isso, querido, para uma aldeia, vocês não sabem como isso está fazendo uma grande diferença no meio dos povos indígenas do Brasil. É um equipamento muito caro, nós estamos orando pelos recursos, chegou o primeiro carregamento para nós, já chegou nas aldeias, estamos orando para uma nova quantidade a gente poder comprar quando vier os recursos, pagar os tributos necessários, para que nós possamos enviar a palavra de Deus para os lugares que ainda não chegaram ao evangelho. O povo Yanomami, que eles são conhecidos como os cabeças rachadas. Aquele de preto, se pintou, já pediu permissão aos espíritos, ele já pode matar alguém, ele está indo para a guerra, ele está indo buscar o seu inimigo. Vocês estão vendo a cabeça do velhinho? Todo furado. E na mão dele, ele está com 3 lanças passando veneno, para quando ele atingir esse veneno, em 5 minutos, a pessoa morre asfixiada. Então, eles são... muito perigoso esse grupo, queridos. A nossa casa é ali. Nós estamos trabalhando em Palimiú. Estão vendo aquele rapaz de vermelho com azul? O irmão dele casou com uma Yanomami. Ele começou a trair a sua mulher. Ela foi lá e matou ele. Depois, o irmão dele foi lá e matou ela. Agora, a família dela tentando matar ele, e aí nós estamos ali escondidos. Ninguém sai, né? E ali entra velhos, velhas, crianças, todo mundo vai para a briga, né? Pode passar. E aí acontece tragédias, irmãos, né? Eles são muito, muito violentos. Essa mulher traiu o marido. E o Mané, o marido dela, foi lá e mordeu ela, né? Pode passar, meu irmão. Eles são péritos no arco, flecha e lança. Um dos aspectos da cultura do Yanomami é o perdão. Eles também acreditam no perdão. Só que o perdão é diferente daquilo que a Bíblia fala, irmãos, né? Por exemplo, irmãos, eu vou falar uma coisa que vocês vão... O cachorro é o mesmo, só muda a coleira, viu? O demônio é o mesmo lá, aqui não, né? Mas aí fora, ele é o mesmo. Aqui não, né? Pelo amor de Deus, meus irmãos, me entenda isso. Eu estou falando que no mundo indígena, no mundo não indígena, o demônio é o mesmo. Ele só muda a coleira, né? As suas estratégias. Lá, o homem trai a mulher trai o homem. O homem trai a mulher, né? Se ela quiser, então tem um preço para ela perdoar ele. Se reúne ela e suas irmãs, quebra a cabeça dele ou a perna dele. Nesse caso, a mulher traía muito, não fazia comida, ele tocou fogo nela. E aí ninguém podia atirar porque ele está armado com a flecha. Então a gente interte ele, dialoga, nas escondidas, tira, chama o aviãozinho, pode passar. Ela vai para Boa Vista com terceiro grau de queimadura, ela é cuidada lá, ela aceita Jesus. Nesse período, seu esposo aceita Jesus na aldeia, né? E queridos, e hoje ela continua crente e ele já partiu para o Senhor Jesus. Então, um dos aspectos da cultura deles é o perdão. Outro aspecto da cultura é infanticídio. O que é infanticídio? Quando nasce criança gêmeos, trigêmeos, labileporinos, deficiente físico, filhos de mãe solteira, criança indesejada. Segundo a cultura, enterra vivo. Tem que matar, joga no meio, joga no rio, abandona na floresta para o bicho comer. Pode passar. Eles enterrando vivo as crianças. 30 etnias no Brasil praticam o infanticídio. Nós temos o filme de Hakani, que muita gente já assistiu, e conta a história daquela criança que foi enterrada viva. Depois de 2 horas, seu irmão cavou, encontrou ela com vida, cuidou dela 5 anos, caminhou 3 dias, remou 3 dias, e foi entregar no posto da missionário da Jocum, 2 horas da tarde. O Edson e a Márcia Suzuki adotaram a Hakani. Hoje eles não podem entrar no Brasil porque eles respondem o Ministério Público em Manaus, né? E aí começou uma história. Depois eu vou falar do coração do pai. E, queridos, outro aspecto da cultura é a morte. O Yanomami, ele não enterra os seus mortos. Vocês estão vendo aquele feixe de madeira? Ali tem um corpo entrando em decomposição. Depois um homem escolhido tira os ossos, vai queimar com todos os seus pertences, se ele for um líder influente, com toda a sua casa. Se for muito influente, com toda a sua família, vão queimar, né? Pode passar. Depois o homem vai separar as cinzas, vai guardar naquele saco de palmeira ali, feito de folha de palmeira verde, por 1 ano. Depois de 1 ano, irmãos, só os homens fazem um mingau de banana, e aí acontece o maior ritual, porque os Yanomami, eles só têm uma prática de festa, é a festa dos mortos. Eles vão tomar o mingau com essa cinza e vão cheirar as drogas com essa cinza dos mortos. E, queridos, eu estou falando que o demônio é o mesmo, porque eu fui uma vez na Cracolândia e eu vi os rapazes e as moças cheirando droga do mesmo jeito que o Yanomami, né? Pode passar. Ali o pajé fazendo iniciação com as cinzas do morto na criança, ali em cima, cheirando mais droga, e acontece possessão coletiva. É período que nós não ficamos, né? Porque é o reino das trevas muito palpável, né? Você sangra, dá dor de cabeça, desmaia, tem disenteria, põe sangue pelo ouvido, ânus, nariz. É horror, irmãos. Pode passar. são peritos no artesanato, são criativos e inteligentes, amam a pintura e os adereços. Vocês estão vendo aquele rapaz com um cocar desse? É o Manel que mordeu aquela mulher, né? O Manel, queridos, ele é um líder da sua aldeia, muito influente. Ele vinha por um caminho e a gente ia por outro. Irmãos, há 2 anos o Manel foi a Jesus. Discipulamos ele por 6 meses. Outubro do ano passado, nós batizamos o Manel. E sabe o que ele está fazendo? Convencendo os outros de que os outros precisam ouvir falar de Jesus. E já tem o número que ele levou a Jesus, né, meu amor, lá na aldeia de cima. Irmãos, isso não é obra de missionário, isso não é obra de agência, isso não é obra do Complay, isso não é obra da igreja indígena. Queridos, isso é obra do Espírito Santo, louvor ao Senhor Jesus, porque é Ele que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, meus irmãos. Pode passar, meu irmão. Eles são históricos. Irmãos, os Yanomã, as mulheres Yanomã me chamam a atenção. Irmãos, você não vai ver mulher Yanomami preguiçosa. Eu sei que aqui nessa sociedade não existe isso. Vocês estão vendo aquela vovozinha, mais de 70 anos. Um paneiro, um machado, e ela mesmo tira a sua lenha e carrega. Um paneiro desse pesa. Vocês estão vendo essa mulher do lado daqui? Ela está levando muitas frutas. São coletores de frutas, sementes e lenhas. Pode passar. Trabalhar com o povo Yanomami é bom demais, irmãos. Porque você não precisa levar a comida. Se come de tudo, sapo, inseto, minhocas grandes. Pode passar. Pode passar mesmo. Macaco. Macaco, irmãos, é como se fosse um prêmio, né? Peixes. Pode passar. Assados de defumado de morcego, né? Irmãos, os Yanomami é igual o jocumeiro. Se mexeu, matou e comeu, né? Jocumeiro é assim, irmãos. Eu aprendi isso na Jocum, né? E a gente quer que você tenha um encontro pessoal com eles. Pode passar, meu irmão. Daí mesmo, não tem problema. Isso. O universo Yanomami possui grandes desafios. Pode ir passando. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Não precisa passar o restante não, meu irmão. Passa aquele filme. Eu quero que você assista um filme, em 3 minutos, aquilo que Deus fez. Irmãos, são 17 mil Yanomami no Brasil. Existe mais ou menos 500 aldeias. Nós só temos acesso a 18 aldeias. Então os outros ainda estão nessas práticas, que eles não conhecem Jesus. Mas na nossa aldeia Palimi, onde nós estamos trabalhando, eu quero que você veja o que Deus está fazendo. E nós queremos que você se alegre conosco. Isso não é obra nossa não, viu? E para concluir nessa noite, eu quero falar sobre um programa, um ministério que eu sou um dos diretores. Nós fundamos há 1 ano em Manaus, tá? É o Coração do Pai, meu irmão. Você sabe daquelas crianças que são enterradas vivas, jogadas no mato, quebradas no meio? Nós começamos a salvar essas crianças. Aí surgiu esse ministério em Manaus. Tá? Coração do Pai. O primeiro e único abrigo em todo o Brasil especializado em crianças indígenas em risco social. Pode passar, meu irmão. Em 2009, a gente estava, nós, a diretoria do Complay, nós estávamos nos Estados Unidos para uma reunião, e veio esse casal de verde, ele é americano, ela é amazonense, e souberam que era amazonense, começaram a trocar ideia comigo, Barry Hall e a sua esposa, a Vânia. E conversando, ele começou a falar que ele foi expulso do Vale do Javari e tal. Em que ano? Em tal ano? Era a mesma pessoa que foi expulso junto com Betânia, minha esposa. E ele tinha um sonho de poder cuidar de crianças indígenas. E aí começa um diálogo, pode passar. Começamos a nossa primeira reunião ali, nos bastidores, ali no restaurante da Wycliffe, em Orlando. Pode passar? Pode ir passando, meu irmão. E conosco estava o pastor Eduardo Luz, presidente da Novas Tribos, e o pastor Rocindes, presidente de Asas do Socorro. Pode passar? E o Edson e a Márcia Suzuki, que socorreram a Hakani, são os pais de Hakani do filme que foi enterrado vivo, que eu falei. E viemos até Brasília, pedimos para o Bel ir lá, pediam orientações, porque eles têm algo parecido, só que é da Jocum, né? Pode passar. E em 2010, a nossa primeira reunião em Manaus, eu convidei 12 líderes indígenas, o Domingos Ticuna e o Alceri Terena. E em 2011, nós fizemos a posse da diretoria, né? Eu, Domingos, Alceri e alguns outros indígenas. E como o Bel é americano, ele não pode ter um projeto indígena, né? Então, nós o contratamos, chamamos para ser o administrador do abrigo, do nosso orfanato, né? Pode passar. E em agosto de 2012, nós começamos as nossas atividades. Pode passar, meu irmão. Com o programa Coração do Pai. Alugamos uma casa ali em Manaus. Né? Começamos a equipar. Pode ir passando, meu irmão. Pode ir passando aí. Começamos a socorrer essas crianças que seriam mortas. Né? E aí começa a surgir um telefonema daqui, telefonema dali, uma viagem para a aldeia. A criança nasce na hora ali, alguém socorre, nós vamos lá, pegamos. Né? Só que o Ministério Público não quis aprovar o nosso projeto e nos acusou de racismo. Então eles nos obrigaram a nós recebermos crianças não indígenas também. Então passamos a receber a criança. E como nós não fechamos, o Ministério Público obrigou nós contratarmos funcionário. Temos médico 24 horas, pediatra, o nosso primeiro culto de agradecimento, agora de um ano. Psicólogo, enfermeiro, babás, cozinheira. Eles não aceitam nós trabalharmos com voluntário. Quando nós apresentamos o documento, estamos tudo legalizado, deram o alvará, aí agora sim nós estamos precisando de voluntários, porque nós já temos a grade de funcionários que são pagos mensalmente, conforme os recursos têm chegado. E graças a Deus, Deus tem sido precioso, porque a obra não é nossa. A obra não é do Complay não, irmãos. A obra é dele. O mais preocupado com essa obra é o próprio Deus, porque a missão é do Senhor, né? E nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, né? E a missão de Jesus foi pagar o preço, ele já pagou. Deus controla. A missão de Deus é controlar, é reinar. A missão de Jesus foi pagar o preço. E a nossa missão como igreja é servir o Cordeiro, irmãos, com nossa força física, inteligência, recurso, suor físico, tudo que nós temos. Então nós descansamos no Senhor. E querido, cada mês nós matamos um gigante, viu? Porque a quantidade, você termina de trocar o último, já tem que voltar de novo. E criança come mais do que adulto nessa fase, né? Então tudo que você imagina que um orfanato precisa, nós estamos precisando, viu? Pode ir passando. Pode ir passando. E graças a Deus, Deus tem sido muito bondoso, queridos. Deus tem sido precioso mesmo. A gente consegue vislumbrar, queridos, a misericórdia. O primeiro Natal, né? Nosso primeiro Natal, viu? O Bel ali com as crianças. Pode passar. Os materiais que começam a chegar. A alfabetização daqueles que ainda não têm um pai, né? E essas crianças, queridas, eles estão disponíveis para quem quer adotar legalmente, viu? Então, se você aí tem um coração para adotar um indígena ou não indígena, por favor, o coração do pai que precisa esvaziar para que cheguem mais. Em nosso primeiro ano, para a honra e glória de Deus, já recebemos 37 crianças. 15 foram devolvidas a parentes. Lembre-se, querido, que essas 15, os que não são indígenas, a família quis de volta. São crianças violentadas sexualmente pelos pais, pelos tios, irmãos, crianças com sequelas tão profundas, vocês sabem disso, né? Algumas são indígenas, essas são indígenas, correm risco de vida, porque elas são rejeitadas ainda na sua aldeia e podem morrer. 8 foram doadas por outras famílias e temos 14 no momento, viu? Graças a Deus por isso, né? O Senhor é bom e seja louvado o seu nome. Pode passar. Então, querido, se alguém quiser mais informação, nós temos um material ali. Temos ainda 5 minutos. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, meu irmão. Rapidinho. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Querido, isso é uma parte do nosso ministério, viu? É uma parte do Complay. E como membro da diretoria, eu mostrei aquilo que o Complay tem feito. E nós estamos chegando um pouco para o sul, né? Nós já estamos mais firmes na região de Curitiba. E eu estive em Camboriú, e em Pomerode, e em Brusque. E agora nós chegamos em Porto Alegre, estivemos ali em Panambi, 2 dias atrás. Tivemos em Santo Ângelo, tivemos não sei o que lá das missões, tivemos em vários lugares. E queridos, a ideia é, junto com a igreja brasileira, nós começarmos a nos envolvermos com vocês e vocês conosco, para que no futuro também os caigangue, os guaranis dessa região, eles possam ter o mesmo privilégio que os povos indígenas no norte estão tendo. Poder conhecer Jesus de uma maneira, do jeito indígena, eu posso assim dizer, dentro desse programa de índio. Lucas capítulo 5, versículos 19, queridos, eu não vou ler, mas eu sou fascinado pelas escrituras, querido. E eu estava saindo da Arábia Saudita no período pós-guerra, que como indígena, essa é a vantagem de ser indígena, você entra em qualquer lugar. Eu sou indígena, aí todo mundo acha que é um bichinho de estimação e deixa entrar, né? Aí eu fui recebido pelo ministro da Economia. E como um bom brasileiro, puxei um chaveiro do Brasil, deu para ele, ficou feliz demais, né? E meus amados, depois eu vim para Israel e não sei o que aconteceu, me deram primeira classe pela Lufthansa e eu comecei a agradecer a Deus e eu fui abrir a Bíblia, eu li nesse texto. Irmãos, eu fiquei maravilhado por esse texto, né? O texto fala da cura de um paralítico em Cafarnaum. E nessa região de Cafarnaum eu tive 7 vezes. E eu sou fascinado por igrejas antigas, ruínas, né? E eu comecei a ler esse texto me lembrando dos lugares onde andei naquela região. E queridos, e para o meu assombro, para o meu susto, aqui nós nos deparamos com 5 anônimos, né? Só um tinha nome, ou seja, ele tinha um apelido, paralítico. Os outros eram anônimos, não tem nenhum registro histórico, nem bíblico. Né? Mas, querido, aqueles 4 anônimos, eles mudaram a história de um paralítico. Eu fiquei fascinado com isso. E comecei a pensar no meu povo que não tem Jesus é um paralítico. Anda campegando na vida, uma vida sem... Eu tive um professor chamado Josué Irion, junto com o pastor Cote, da nossa base da Jocum ali em Almirante Tamandaré, cidade satélite de Curitiba. Ele falava assim para nós: Paulo, uma vida sem Cristo é um campo missionário, uma vida com Cristo é um missionário. E eu comecei a pensar naquele paralítico sendo um indígena, uma pessoa que não tem Jesus, né? E eu comecei a olhar para aqueles 4 paralíticos, ou aqueles 4 anônimos. Eu percebi que eles não tinham nenhum título, nenhum nome. Eu comecei a cair na minha realidade, queridos, que eu não preciso de título, eu não preciso de nome para mim poder ser o propagador do amor de Jesus. Eu preciso ser inflamado pelo amor de Jesus. Eu preciso carregar a cruz na minha vida. E eu preciso pregar a mensagem da cruz. Eu preciso falar do céu e falar também do inferno, que o inferno é real, queridos. Eu não posso ficar passando a mão no pecado dos meus irmãos indígenas, mesmo que eles estejam na sua ignorância, eu preciso conduzi-lo aos pés de Jesus. Eu comecei a me preocupar. Eu disse: Senhor, eu já viajei 28 países. A gente começa a ter um nome, e isso não pode acontecer. E eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, eu quero ser como um desses 4 anônimos que possam mudar a vida do seu próximo. E eu, como um bom assembleiano que sou, estudando e sendo discipulado por um presbiteriano chamado Redório. Eu pontuei aqui 5 características desses anônimos, né? Que eu consigo ver aqui nesse texto. E queridos, e a gente vê no versículo 18, a Bíblia dizendo, uns homens, quem eram esses homens, de onde eles vieram, por que esses homens estavam ali? E o próprio versículo 18 diz qual era a missão desses homens. O versículo 18 diz que a missão deles era introduzir e pôr o paralítico perante o Senhor Jesus. E aí eu começo a ver, querido, que aqueles homens, uma das características daqueles homens é que aqueles homens, eles tinham amor pelo próximo. Só quem tem amor pelo próximo pode impactar uma vida, uma família, uma comunidade ou uma geração, queridos. Eu imagino com um dos 4, imagine a cena, uma multidão, Jesus está trancado numa casa pelos mestres da lei, os fariseus, trancaram porque eles se achavam que eram melhores, queriam Jesus só para eles, a multidão comum não podia entrar, muito menos um paralítico no meio da multidão, e esse paralítico, meus irmãos, ele carregava o seu próprio leito. Imagine a cena, pinta essa cena comigo, 4 anônimos querendo ir a Jesus também. Eles começam a olhar para o paralítico, eu imagino que um falou para o outro, coitadinho, ele quer ir até Jesus, nós temos uma chance, mas ele não tem, vamos ajudá-lo. Irmãos, começa um processo na vida do paralítico. Uma outra característica que eu vejo desses homens, eles eram homens de ação. Não perderam, o que é ação? Fazer alguma coisa, dar o primeiro passo. Eu imagino que um disse, então pega dali, cara. Pega daqui, meu. Vamos carregar ele junto. Uma outra característica que eu vejo, eles eram homens determinados. Olha a determinação. Irmãos, carregaram um paralítico. Essa região, quem já foi lá naquela região? Israel é quente. Cafarnaum é íngreme, muita pedra, pedregulho. A casa onde Jesus estava era trancada. Aqueles homens determinados carregaram o paralítico. Romperam a multidão que reclamava, a temperatura do clima, a região íngreme. Eles eram tão determinados que eles subiram a escada de um estranho e foram para o telhado da casa de um estranho. Irmãos, que determinação aqueles homens tinham. A determinação deve ser uma das características mais marcantes da vida do verdadeiro cristão, para nunca recuar. Nunca recuar na fé. Nunca desistir do seu alvo, que é Jesus. Caminhar olhando para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Queridos, nós precisamos ser determinados. Subiram a escada de um estranho, foram para a casa de um estranho, subiram o telhado de um estranho. Se fosse aqui, nós íamos chamar a polícia. Uma gangue está invadindo a minha casa. Irmãos, aqueles 4 homens, olha, irmão, eu sou fascinado por esses caras. Né? Eles começam a arrombar o telhado. A poeira caía na cabeça de Jesus. Os homens da lei, os fariseus, eles estavam endemoniados. Eu imagino isso. Estão sujando a cabeça. Eu imagino, eles eram tão unidos, 4, que fala da unidade. Eu acho que um dizia, rapaz, mais para a direita. Ele está mais para a direita. Eu dizia, não, mais para a esquerda. Cuidado, segura ele. Arranca logo essa telha. Poeira caindo na cabeça. Jesus está parado, está sabendo de tudo. Ele não tinha aquela cabeleira mesmo que a gente vê. Aquele é uma falsa inspiração do pintor. Irmãos, determinação. Aqueles homens, eles eram criativos. Nós precisamos ser criativos na nossa vida como cristão. Como é que vamos descer o paralítico? Sem corda. Lá no Amazonas chama cabo. Na corda. Se tinha um leito, tinha um lençol. Se tinha um leito, tinha um cobertor. Eu imagino que um falou para o outro, rapaz, tu tem alguma coisa que corte aí? Uma pedra, um pedaço de telha, sei lá, alguma coisa? Eu imagino que eles cortaram em tira o cobertor daquele paralítico, amarraram um no outro. Lá no presídio a gente chama isso de Tereza, que eu já vou dizer muito presídio, viu, irmãos? Amarrou um na ponta do outro, desceram o paralítico, aos pés do Senhor Jesus. Cumpriram a sua missão. É hora de Jesus entrar em ação. Quando a gente cumpre a nossa missão, a gente tem que desaparecer, irmãos. Nós não podemos aparecer. Porque a única pessoa que tem que aparecer é o Senhor Jesus na nossa vida, viu? Ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. E quando a gente sai para a cidade grande, a gente vai em algumas igrejas que todo mundo quer se projetar, né? Eu já cheguei muita gente dizendo, rapaz, um dia desse eu me encontrei com um grande líder ali no Rio de Janeiro, uma época desse, ele disse, rapaz, vamos trabalhar junto. Eu disse, opa, vamos. Ele disse, olha, rapaz, eu conheço cantor fulano de tal, vamos fazer conferência, toda oferta que eu te tirar, eu te dou 10%. Eu digo, não, meu irmão, eu quero ir para o céu. Comprei, não precisa de mendigar, porque nós precisamos depender do Cordeiro Jesus. Porque no dia que nós, como Complay, sairmos da presença do Senhor, só vai ser mais uma instituição filantrópica ou um clube social como qualquer outro, queridos, porque nós precisamos depender do Senhor Jesus. Nós precisamos ser de Jesus, meus irmãos. E meus amados, aqueles homens, eles eram homens de fé. E foi chancelada essa palavra pelo Senhor Jesus. Versículo 20, olha o que Jesus fala para eles. O paralítico está no pé deles. Os homens estão lá em cima. Eles não entraram na presença de Jesus. Mas eles levaram alguém a Jesus. Olha o que Jesus falou, queridos. Vendo-lhes a fé, Jesus olhou a fé dos quatro anônimos. Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Vocês sabem do restante da história. Eu imagino que aquele paralítico voltou seu rosto para agradecer os quatro amigos. O primeiro rosto que ele vê é de Jesus. E lá atrás, quatro rostinhos. Para nós entendermos que a obra de Deus, o convencer do Espírito Santo. Para nós entendermos que atrás de uma pessoa salva, alguém trabalhou, queridos. A história desse paralítico era a nossa história. Alguém trabalhou para que eu estivesse aqui e nós indígenas demos tanto problema. Continua dando problema para vocês. Mas eu estou aqui nessa noite para pedir perdão de vocês pelo problema que nós temos causado a vocês, meus irmãos. Porque eu preciso reconhecer o senhorio do Senhor Jesus na vida de cada um de vocês. E agradecer essa oportunidade que vocês nos deram nessa noite. E como uma liderança indígena, eu quero orar com vocês. Curve a sua cabeça nessa noite. Senhor Deus, irei ir quaquiti, Senhor. Vem aqui, Senhor. Irei o sica tequa. Pega cada um nas tuas mãos, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos aqui, ó Pai. E, Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua igreja. Não pela denominação, mas pela tua igreja neste lugar, ó Pai. Pelo corpo de Cristo, por cada membro representado aqui, Pai. Agradecido a ti pela oportunidade que eles nos deram, Pai. Para nós trazermos a visão que o Senhor nos deu. Comunicarmos a tua palavra. E agradecermos a eles. Porque eles têm orado por nós e queremos ter humildade de dizer que nós precisamos deles, Senhor, da oração, de tudo que eles têm. E juntos, Pai, podermos continuar levando a Tua palavra, Senhor. Abençoa a liderança da Tua igreja, os oficiais da Tua igreja. Abençoa os recursos da Tua igreja, os ministérios múltiplos e diversos da Tua igreja, Pai. A visão que o Senhor tem dado, a visão apostólica do Teu reino para essa igreja, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção para cada um. Que através desse ato de aproximação à terra física venha a ser curado. Os frutos bons possam ser produzidos aqui no Rio Grande do Sul. Senhor, o Rio Grande do Sul tem um clima pesado. O mundo muçulmano está aí na rua. O espiritismo bate na nossa porta, Senhor. A gente sente esse confronto muito palpável nesse lugar. Mas em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, Só Tu, Senhor, através do Teu Espírito, pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. A gente quer deixar aqui a nossa última tradução para a igreja, viu? Tá, meu irmão?
Obrigado.
E eu posso falar do nosso material? Posso falar? Irmãos, ali fora tem uma mesa, tem artesanatos, não tem nada consagrado ao Espírito, viu? Tudo feito pela Associação Cristã, as pinturas são da minha mãe. E nós temos esse livro aqui. Esse livro é muito sugestivo, chamado Pajé de Cristo. Esse foi o maior feiticeiro que eu já conheci, irmãos. O Euká. Ele é de uma tribo Waiwai, não tem nada a ver com mineiro, é nome dessa tribo que está ali em Rondônia, Waiwai. A primeira Bíblia traduzida para povos indígenas durou 53 anos, foi feita pela missão da Betânia, ali em Roraima, para a tribo Waiwai. E o Euká, querido, ele foi o homem mais consagrado aos espíritos. Um dia o Euká foi a Jesus, ele ganhou toda a tribo Waiwai para Jesus, se tornou o maior missionário na Guiana Inglesa, Suriname e Venezuela, e entre seu povo, em Roraima, e Pará, e Amazonas. Há 4 anos o Euká partiu para o Senhor. E nós escrevemos a biografia de Euká. O Hans escreveu a biografia de Euká. E nós colocamos o nome, o Pajé de Cristo. Então, são maneiras que você tem de estar abençoando o nosso ministério para a glória do Senhor Jesus. Amém.
Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, clamavam em grande voz dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E o Senhor me falou que Ele vai alcançar todas as nações, todos os povos, todas as tribos e todas as línguas. E o Senhor, Ele vai prover de todos os recursos, de trabalhadores, de tudo que é necessário. Porque a obra dEle, o Senhor vai fazer e Ele vai alcançar.
Irmãos, eu creio assim que é um momento muito oportuno. E o Senhor tocou realmente o meu coração de ser um momento de pedir perdão. O Paulo, representando o povo indígena, pela nossa indiferença e por tudo que realmente o povo sofreu. E eu creio que é o momento de pedir perdão. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Na Tua presença, Pai, com o coração inclinado, nos humilhando diante de Ti, Senhor. E pedindo perdão. Perdão, Senhor, pela nossa indiferença ao povo indígena. Perdão, Senhor. E nós queremos realmente agora ter um novo coração, uma nova mente, Senhor, e ter uma responsabilidade para com eles. E trazer esse povo em nosso coração, orando por eles, sustentando eles em nossa súplica e nosso clamor. Muito obrigada, Pai, por poder estar diante de Ti, nós aqui unidos. Unidos como corpo de Cristo. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Obrigada pela unidade, Senhor. Obrigada que o Senhor está fazendo algo novo no Rio Grande do Sul. E eu creio, Senhor, que não é em vão tudo o que está acontecendo. É a Tua graça, Pai. É o Teu amor, Pai. É a Tua misericórdia. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.